Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Ao meu lado, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Feliz hoje?
Ah, tranquilo, tranquilo. O dia foi relativamente bom. Bom, foi bom. Chamar o Felipe antes que eu me empolgue, né?
Depois
de ontem que...
Ele começa a falar, nunca mais para. Então vamos apresentar o resto do quarteto no aconchego do celular, quem?
O nosso querido Felipe Villegas, o nosso e somente nosso estrategista, o homem do Projeto Genoma, Projeto Genomia, entre outras coisas. Seja muito bem-vinda, Felipe.
Beleza?
Obrigado, Motinha. Boa tarde, Denise. Tudo certinho. A gente teve aí um dia bastante positivo para a Bolsa, né? Como você já disse, e eu estou mais feliz ainda que as carteiras da Genial Investimento, especialmente hoje, tiveram uma performance bastante bacana. A gente estava bem para trás algumas das nossas recomendações e hoje, ó, foi muito bom, foi muito positivo. Estou aqui bastante feliz.
Muito bom, parabéns. E carteiras recomendadas também são obra de Felipe Villegas. Depois o Deilson coloca aí para vocês o link para vocês darem uma espiada. Falando em Deilson, vamos apresentar ele, o nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer. Deilson Leite.
Olá.
Isso aí. Motinha, abra seu coração.
Bom, acho que a minha felicidade, entre aspas, tranquilidade, é que aquela questão de aquele tesouro Selic, aquela confusão toda que deu no mercado de renda fixa nos últimos 10 dias, que semana passada, a partir de quinta-feira, começou a acalmar e sexta-feira houve aquele comunicado do Tesouro barra Banco Central que ia mudar os papéis que ia financiar, ia diminuir lote de compromissada. São termos um pouco técnicos, tá? Mas qual é a consequência? Finalmente, o mercado de renda fixa deu, principalmente no Tesouro Selic, deu uma bela acalmada, tá? Só para vocês terem noção, no pior momento, a Tesouro Selic vencendo em 2025 rendeu Selic mais 0,37, tá? Isso é o fechamento de quarta-feira da semana passada. Esse mesmo papel hoje, quem comprar, só ia conseguir Selic mais 0,20 ao ano, tá? Só para vocês terem noção da magnitude, se quem comprou no pior momento, ou seja, Selic mais zero, no pior, e estava Selic mais 0,37, esse investidor estava perdendo nesse papel, Tesouro Selic, 1,32%. Agora, nesse fechamento, estaria perdendo apenas 0,56%. Pessoal, estou falando se você comprou no preço mais caro possível do que esse papel trabalhou, tá? Que era perto de Selic mais zero. Então, qual a grande mensagem que eu quero passar para vocês? A questão está resolvida? Não. Hoje teve uma live muito legal do Bruno Serra Fernandes, que é diretor do Banco Central. Lembrando, a gente fez uma live ontem com o Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional. Os dois abordaram a parceria que está rolando entre os dois. Os dois colocaram pontos muito interessantes. Eu gostei bastante da explanação, de como ele explicou. Realmente, o que está acontecendo no preço da nossa dívida é consequência da enormidade que nosso Tesouro vai ter que financiar para poder pagar todo esse déficit público de 12% esse ano. Esse quase um trilhão de gastos da Covid-19. Só para vocês terem noção, no mês de outubro, novembro e dezembro, cada mês, o Tesouro Nacional vai ter que emitir 120 bilhões de reais. Isso aí é 1,5% do nosso PIB. Desde 2020 até o final de 2021, o Tesouro Nacional deve emitir adicionalmente, fora a rolagem, 800 bilhões de reais. Tá? O que efetivamente aconteceu? A indústria não estava adequada para os prazos dos papéis e houve perda dos fundos de renda fixa. Eu acho que essa questão está sendo bem endereçada. Tá? Então, acho que é por isso que estamos conseguindo apagar um fogo, que era um fogo muito importante, que podia realmente lardear e trazer problemas mais sérios, ao ponto de pessoas que colocaram dinheiro no fundo extremamente conservador, não saber o que fazer com o dinheiro, sacar e resolver comprar dólar. Tá? E essa é a principal mensagem. O que está acontecendo é uma realocação em diversos títulos públicos brasileiros. O dinheiro não está saindo do Brasil. Tá? O dinheiro, quem perdeu o dinheiro na LFT, na Tesouro Selic 2025, ele resolveu zerar o prejuízo, ele entrou no outro papel do governo brasileiro. Ou seja, o dinheiro todo continua dentro do Brasil. Aquela discussão de taxa de juros a 2%, vai ser difícil o Tesouro se financiar, ela não bate muito conceitualmente falando. O que fica claro é que com taxa 2%, o Tesouro vai ter que se financiar em prazos muito curto, tá? É óbvio que isso é um trade-off. Ao encurtar a sua dívida, ele vai ter um vencimento de mais de 600 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Mas isso é ano que vem. Antes disso, se Deus quiser, a gente vai conseguir endereçar logo depois das eleições essas questões fiscais. O silêncio de Brasília ajuda bastante o mercado. Ou seja, o mercado local aqui, na minha opinião, de renda variável, performou ontem bem, hoje bem. E lembrando, bolsas americanas performaram mal ontem e hoje. Tudo bem, Mota, segunda-feira performou super bem. É verdade, mas há muito tempo que a gente não vê dois dias consecutivos de bolsa brasileira performando bem e as bolsas americanas performando mal relativamente. O meu principal drive de achar que a nossa bolsa pode dar uma boa recuperada é o principal. É que a gente ficou muito para trás dos restos das bolsas do mundo, tá? Então a gente está muito barato em comparação às outras empresas no mundo. E o segundo motivo, que eu estou bem otimista, é que acredito que os resultados das empresas locais aqui no Brasil vai surpreender bastante, tá? Em termos de resultado. Lembrando, o Brasil foi um dos países que tiveram maior gasto para manter a economia ativa, tá? A gente vai fechar esse ano uma queda, na minha opinião, de menos 4 a menos 4,5 do PIB. É a média da queda global, tá? Lembrando que a China teve vários países que estão fechando esse ano ainda com crescimento. Ou seja, o Brasil gastou muito, mas muito mesmo, talvez, sinceramente, tenha gastado até demais com esse programa. Mas esse programa é que está fazendo, deixando cada vez mais claro que a gente deve recuperar em V. Bom, Denise?
Maravilha, obrigada, Motinha. Vilegas, nos dá o panorama aí, por favor, do Ibovespa hoje.
Vamos lá, Denise. Deilson, se puder subir a imagem, muito obrigado. Bom, pessoal, então, como vocês já estão visualizando aí na tela, bolsa subindo 0,84%, fechamento nos 99.334 pontos, se aproximando aí dos 100 mil pontos e convergindo aí, porque o nosso grande amigo, colega Roberto Mota, disse ontem que o Ibovespa iria chegar nos 100 mil pontos, está aqui. Parabéns, Motinha, está sendo cirúrgico, claro, ainda não chegou, mas estamos batendo aí na porta, e se as coisas continuarem do jeito que estão, acredito que a gente consiga chegar lá. Tá? Bom, eu não vi nada de muito significativo, é um pouco mais do mesmo, digamos aí que a gente melhorou essa percepção em relação à situação aqui no Brasil, a situação política, e que de certa maneira, com o mercado menos estressado, os juros de longo prazo acaba caindo, né? A gente teve essa movimentação, quando a gente compara a cotação de hoje com a cotação de ontem, com a cotação há 5 dias, então isso acaba refletindo no valuation das empresas. Hoje, então, vejo que o noticiário corporativo que acabou sendo aí o grande destaque. As principais contribuições positivas para hoje, pessoal, então, para essa alta, foram de JBS, Vale, B3, Localiza e Rumo, tá? Essas foram as principais contribuições. Olhando a variação percentual, então nós tivemos a JBS subindo quase 10%. Pessoal, o que aconteceu com a companhia? Já vejo muita gente perguntando, né, se é justo, se subiu demais. Bom, só para explicar para vocês, a JBS é uma empresa também que faz parte aí do... Na verdade, assim, nós temos o grupo, né, controlador, que é o grupo JIF, que pertencem aos irmãos Batista. E o que acontece? Esse grupo, pessoal, lá nos Estados Unidos, ele firmou um acordo com o Departamento de Justiça americano para terminar um processo a respeito de práticas de corrupção. Tá? Ou seja, eles vão precisar pagar uma multa de 128 milhões de dólares à Justiça americana. Ah, Felipe, mas isso é negativo? A empresa vai sair um caixa da companhia, isso é ruim. Concordo, isso é ruim. Mas desde que esse processo está rolando, se a gente verificar o que a JBS perdeu de valor de mercado, foi muito maior do que isso. Ah, e outra coisa, o mercado não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo de escuro, então isso melhora a governança da empresa, ela tem um horizonte agora mais previsível e o mercado consegue então calcular ali o valor justo, fazer as projeções para a companhia, etc. E tal, tá? E outro processo que eu acho que é mais importante é que além desse, né, a gente teve também uma das suas subsidiárias, a Pilgrims, ela também se livrou de um processo por ter inflado, né, ou interferido nos preços do frango, ela também vai pagar uma multa, ou seja, mais governança, ou seja, maior transparência, o mercado agora consegue precificar ou estimar qual que vai ser o futuro da companhia. E só voltando, né, mais do que isso, a finalização desses dois processos abre espaço para uma possível capitalização da JBS lá nos Estados Unidos. Ela pode agora estar, assim que isso for concluído, ela vai poder abrir capital, ou seja, fazer uma nova captação. Então, isso foi muito bem recebido pelo mercado, tá? Essa melhora de governança, né? Maior transparência, mais previsível agora a ação e essa possibilidade de nós termos uma, quem sabe, né? Uma capitalização da JBS lá nos Estados Unidos, tá bom? Sobre a segunda maior alta de hoje, nós tivemos então a PetroRio, a PRIO3, que subiu quase 8%. Não acabei não vendo como que foi a cotação do petróleo, mas uma das notícias que eu vejo que pode ter impactado no mercado foi a questão dos aumentos das exportações. Que saiu uma matéria hoje no Broadcast mostrando que a China está comprando tudo e o Brasil aí está sendo um país que está se exportando muito para lá, inclusive, né, derivados de petróleo. Além disso, a gente teve o petróleo subindo mais de 2%. Ou seja, a tempestade perfeita, alta do petróleo e essa sinalização de maior demanda de petróleo e derivados pela China, acabou ocasionando aí uma alta de 8% da PetroRio. A gente também teve as empresas de logística, tá, pessoal? A gente teve a Rumo subindo 5,5% e a CCR subindo 4,4%. Quais os fatores para isso, tá? Aqui que eu vi que pode ter impactado e levado aí essa alta significativa desses dois papéis. Bom, para quem recebe o Genial News, se você não recebe, Deilson, se você puder colocar aqui no chat o link para a pessoa se cadastrar e receber, tá, todos os nossos informativos, carteira recomendada e projeto Genoma no e-mail. Eu mando todo dia de manhã o Genial News, pessoal. Eu sempre separo algumas notícias relacionadas ao governo, tá? Governo, economia, política, etc. E tem uma notinha que saiu no Valor Econômico que mostra que o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ele quer contar com as emendas parlamentares para quase dobrar os investimentos da União no setor de transportes em 2021. Tá? Então, eu vejo que essa notícia pode ter impactado significativamente o setor. Uma redução dos juros de longo prazo, já que são empresas alavancadas e que distribuem dividendos, também impactou positivamente. E também temos a expectativa de que a Rumo, né, ela que fez recentemente uma antecipação de 5,1 bilhões em outorgas da malha paulista Norte-Sul, ela espera aí que o governo acelere o processo também de devoluções da concessão da malha Oeste. Então, se isso acontecer, pode ser bastante positivo para a companhia, tá? Então, novamente, um grupo de notícias aí que ajudou bastante na cotação tanto da Rumo quanto da CCR, e a gente teve o Banco Pactual também subindo quase 4%. Do lado negativo, a gente teve a liderança de queda das empresas do varejo, tá? A Hering caindo 2,2%, Lojas Americanas 2%, Lojas Renner 1,7% e Magazine Luiza, depois do desdobramento, caindo 1,57%. Para mim, a Magazine Luiza foi o sobe no boato, cai no fato, tá? Não vejo nenhuma justificativa, eu sempre venho trazendo para vocês que o desdobramento não muda em nada o fundamento da companhia, mas existe uma expectativa de maior fluxo, tá bom? Olhando para os destaques de volume, pessoal, quais empresas negociaram acima do seu volume médio dos últimos 21 dias? Tivemos a Domo, né, a antiga OGX. Eu sinalizei vocês aqui, hein? Tomem cuidado. Empresas especulativas, todas do grupo X, que estavam subindo absurdo até ontem. MMX, não sei se fechou, acho que caiu 50% hoje. Então tomem muito cuidado, pessoal, fujam disso. Tivemos a PDG, a Viver, são duas empresas do setor de construção civil e que tiveram altas hoje bastante expressivas. Depois eu comento com vocês, mas os números da construção civil estão realmente impressionantes. Lupatec e Eternit, tá? Essas empresas que tiveram destaque. E olhando para as negociações a termo, né, as ações mais termadas hoje, a gente teve Oi, Cogna, JBS, Cielo e Via Varejo, tá? Essas ações foram as mais termadas. E o que me chama a atenção de empresas que aparecem no ranking top 10, não estavam nos últimos 21 dias e aparecem hoje. Magazine Luiza, a IMC Holding e a Sabesp, tá? Ou seja, investidor começando a montar posições a termo nestas três empresas. Então é isso, Denise.
Maravilha, obrigada, Felipe. Gente, lembrando para vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho para receber notificação, que todos os dias, às 10h30, a gente tem a Casa do Trader, que é um programa que mostra a mesa de operações da Genial Investimentos trabalhando. E agora, entrando na temporada de balanços, a gente vai ter participação dos nossos analistas também na Casa do Trader, sempre que tiver um balanço importante. Motinha, pergunta do Miguel para você. Ele diz, boa noite, Mota, falo direto de Portugal. Aqui na Europa, a tensão aumenta com a explosão de novos casos de Covid, né? Essa segunda onda, com toda essa força, já estaria precificada nos ativos de risco?
Primeiro eu queria agradecer ao Miguel, eu queria agradecer muito de coração a Camila também, que também está lá em Portugal, está falando de estado de calamidade. Realmente aumentou o tom na questão da Covid-19 na Europa, calamidade em Portugal, França fechando de novo. Bom, o que fica o recado, tá? Vai ter que acompanhar o número de utilização de UTIs, como é que está a capacidade de saúde e a questão, infelizmente, das fatalidades, tá? Mas o meu entendimento é que, realmente, os países que foram muito duros na primeira onda e chegou o verão europeu, ninguém segura, estão pagando o preço dessa opção de ter sido muito seguro. Quando eu estou falando isso, pessoal, posso estar falando a maior besteira, porque eu não sou especialista, tá? É só meu pitaco no sentido de que foi muito duro na primeira onda, agora quando soltou, apareceu essa explosão na contaminação. Mas vamos ao que interessa, que é a resposta dele em relação ao mercado. Bom, falar que está precificado, eu acho muito difícil. O que eu consigo enxergar, que é aquele famoso DXY, que chegou a estar caindo hoje 0,30. Pessoal, esse dólar globalmente é muito importante, tá? Ele está lateralizado entre 93 e 94. Lembrando, um mês atrás está perto de 91, 92. Bom, com esse aumento de casos de Covid-19, o que aconteceu? O euro perdeu força, ou seja, boa parte daquele 0,30 que esse DXY estava caindo hoje passou praticamente no 0 a 0, na minha opinião, por causa de uma percepção que a Europa pode crescer menos. Tá? Falar em impacto no mercado, Miguel, eu tenho muita dificuldade de precificar enquanto não vier uma onda maior de fatalidade. E a coisa tão importante quanto isso, por mais que seja muito triste estar abordando esse tema, é a questão, todo santo dia, os bancos centrais europeus e americanos clamam para fechar logo um pacote de ajuda fiscal. Hoje as bolsas americanas fecharam em queda porque, mais uma vez, falaram que não vai sair o pacote fiscal americano ainda, só depois das eleições, tá? Europa vai estar a mesma coisa. Onde é que tu querendo chegar, Miguel? Se, infelizmente, a Europa tiver que aumentar seu nível de lockdown e perder tração econômica, provavelmente a Alemanha vai chegar a um acordo com o resto da Europa, principalmente com a França, e vai estender o povo alemão, o contribuinte alemão, vai aceitar contribuir mais uma rodada de ajuda fiscal aos outros países europeus. Tá? Então é difícil precificar qual é o impacto no mercado. E tentando trazer para ativo de risco no mundo, só vou falar esse momento, depois eu vou deixar o Felipe falar, que ele tá brilhando hoje. Em relação ao Brasil, só digo uma coisa, Felipe, essa notícia foi para você. O Bolsonaro está começando a falar, tá? Olha que ele... Só lembrando, saiu briga de Rogério Marinho, Paulo Guedes, na sexta-feira. Lavagem de roupa suja, que eu nunca vi na minha vida. Sábado... churrasco com Bolsonaro e Paulo Guedes. Segunda, jantar, Rodrigo Maia, Paulo Guedes, Renan Calheiros, a culpa da política. Bom, desde então, ninguém mais ouve o nome de Rogério Marinho. Rogério Marinho é uma personagem super importante no xadrez das eleições no Norte e Nordeste, tá? Não é que ele, na minha opinião, ele foi literalmente enquadrado. Olha a frase que o Bolsonaro acabou de falar. Bolsonaro, graças ao trabalho da equipe econômica, nós conseguimos mitigar este problema. Atravessamos momentos muito difíceis, mas graças à equipe de Guedes estamos superando esse momento. Ou seja, de novo, o Bolsonaro reforçando a importância do Paulo Guedes. Tá? É um dos maiores temores que o mercado tinha, pode estar no mínimo se dissipando um pouco. De novo, Brasil está muito atrasado. Se dissipar essa nuvem fiscal que tem, eu acho, é por isso que eu estou otimista, é por isso que eu vejo a Bolsa acima de 100 mil, é por isso que eu vejo a Bolsa, quem sabe, na semana que vem, a 103 mil. Mas essa é a notícia mais importante da tarde. Isso o Felipe Villegas tem que prestar muita atenção. Bolsonaro fala em lançamento do programa Genomas Brasil.
Nossa! É o Ministério do Vilegas.
Eu descobri que o Bolsonaro segue o projeto Genoma e está pensando em trocar Paulo Guedes por Messier Felipe.
Muito bom, muito hein, Vilegas?
Sem palavras, nada, Motinha.
Eu não vou falar mais nada, porque você tem muita coisa para falar ainda. Tem o nosso Mr. Fi, tem a resposta.
Pode ser o Dr. Fi.
Agora
também?
Eu vou ficar quieto.
Pode ser Dr. Fi em vez de Mr. Fi?
Mr. Dr. Fi.
E Mr. Dr. Fi. Ô, Vilegas, o Paulo mandou a seguinte pergunta. Olhando os índices de valuation, por que alguns bancos estão com margem EBITDA negativa?
Não sei se houve alguma falha de conceito ou se ele trocou o nome da margem, mas assim, o balanço dos bancos ele é sempre ao contrário, tá? Os passivos são os ativos e os ativos são os passivos. Então, a gente não olha para a margem EBITDA de bancos, tá? Bancos não têm margem EBITDA. O que a gente tem que olhar são as margens financeiras, tá? E é isso que vai ditar se o banco está tendo uma boa performance ou não. Então, não sei aonde que ele encontrou esse valor, tá? Ou se ele fez uma conta ali própria e verificou, a margem EBITDA está negativa. Mas não. Margem EBITDA, ela vai ser negativa para os bancos porque o balanço do setor bancário é ao contrário. Tá? Não sei se eu estou falando alguns termos aqui muito difíceis, mas assim, o que vai gerar os ativos, as receitas para o banco, não são os seus próprios ativos. São os empréstimos que são feitos, o dinheiro dos correntistas, entre outros. Então, não se olha a margem EBITDA dos bancos, se olha a margem financeira.
Perfeito. Motinha, o Lipe fez um comentário aqui sobre a live de ontem, então vou aproveitar e fazer um merchan da live. A pergunta dele, ele cita a live que a gente fez ontem com o Bruno Funchal, que é o secretário do Tesouro. Foi muito boa a live, saiu em diversos sites, a Reuters fez matéria e saíram replicando, Estadão, Exame, todo mundo fez. E foi bem interessante. Participou o RR, nosso CEO, o Zé Márcio, nosso economista, e este aqui, nosso mito, nossa lenda, Motinha. Então, o Deilson vai colocar o link aí se vocês quiserem assistir. Não ficou velha, tá super valendo tudo que tá lá. Agora sim, vou para a pergunta do Lipe. Mota, boa tarde. Vi a live ontem com o Bruno, né, Bruno Funchal, e gostaria de saber se você concorda com a opinião de que as reformas principais, Pacto Federativo e Emergencial, são suficientes para diminuir a incerteza.
Concordo em gênero, número e grau. São essas duas reformas que o Brasil tem que priorizar 100%. Muito obrigado por essa pergunta. Só para vocês entenderem como as coisas estão mudando de forma sutil, até semana passada, o Rodrigo Maia atribuía a reforma tributária como a prioridade dele. Ele queria colar nas costas dele o cara que conseguiu viabilizar a reforma tributária. No início da semana, depois do jantar, Rodrigo Maia falou, reforma prioritária é a Pacto do Federativo. Lipe, se realmente conseguir aprovar o Pacto Federativo, é aquele famoso, em vez de furar teto, vamos furar o piso. Tá? Vamos fazer os 3D, que é desvinculação das receitas, desindexação dos salários automáticos, e desobrigações de gasto, tá? Se isso for aprovado, simplesmente você passa toda a responsabilidade do orçamento para o Congresso. Em vez do dinheiro estar carimbado, X% para educação, X% para saúde, X% isso, X% para aquilo, vai estar na mão do Congresso. Se o Congresso quiser dar mais para educação e saúde, tudo bem, vai dar menos para as outras coisas. Então, essa questão de desvinculação, esse 3D do Paulo Guedes, fazer esse pacto federativo, é prioritário, porque atinge o risco fiscal de curto prazo, já vai acionar todos os gatilhos, caso ameace furar os tetos. Que gatilhos são esses? São gatilhos altamente impopulares. É diminuir, redução de jornada de trabalho de funcionário público, com redução de salário, tá? Congelamento de salário de funcionários públicos, e por aí vai. É uma pauta muito impopular. Mas, Lipe, essa é a reforma que a gente precisa para resolver a questão do teto de gastos, que é a questão vital. A reforma tributária, ela é fundamental, mas é uma reforma onde o Brasil vai ganhar produtividade, não é atacar o teto, que é o principal problema. A reforma administrativa também é fundamental, mas como eu acredito que a reforma administrativa não deve mexer muito com os direitos dos atuais funcionários e só para os novos entrantes, também não resolve o problema de curto prazo. O problema de curto prazo se Deus quiser, a Brasília vai endereçar é realmente o pacto federativo para as pessoas pararem de discutir furar teto e desequilibrar todas as nossas finanças públicas, não deixar o Brasil entrar numa explosão fiscal. É pacto federativo. Então, Lipe, eu concordo em gênero, número e grau.
Queria mandar um beijo para a doutora Ana Simas, que é cliente do Rock Power, que é nosso amigo aqui, agente autônomo da casa.
Um abração, Rock Power.
Rock Power arrasa, ele veio aqui.
É baiano, que nem eu.
Aê, gente, pois é. Esse menino não parece, mas é baiano. Não parece porque ele fica chiando os cariocas, porque ele foi muito criança para o Rio de Janeiro. Beijo para os baianos, para os cariocas, para a doutora Ana Simas e para o Rock Power. Ô, Felipe, eu vou te passar a bola aqui, depois a gente vai para o doutor Fih, que já está nos esperando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as teses de investimento que você anda pesquisando para a gente.
Tudo bem. Não quer o doutor Fih primeiro? Que agora é o horário
dele,
assim?
Né?
É melhor, claro.
Então fica a seguir cenas dos próximos capítulos com Felipe Villegas. Vamos chamar doutor Fih, Odilon Teixeira, nosso colega, nosso amigo aqui do Banco Plural, que vem todas as quartas-feiras falar um pouquinho de fundos de investimento imobiliário, que é um mercado que está bombando e a gente está a cada semana aprendendo mais com ele. Tudo bem, Odilon?
Tudo bom, Denise. Boa tarde. Fala, boa Motinha, tarde. Villegas.
Bom, seja muito bem-vindo, doutor Fih.
Obrigado, pessoal.
Diga lá, bom, que Denise, tem para a gente hoje?
Eu estou trazendo hoje só o fechamento aqui de mercado, né? As maiores altas e as maiores baixas. A maior alta foi o HTMX11, que com alta de 1,96. Na realidade, esse é um fundo de hotel, do segmento de hotel. O segundo maior alta foi do JSRE11, que é de escritórios comerciais, uma alta de 1,62%. O terceiro aqui é o BPFF11, esse é um fundo da casa aqui, o absoluto, uma alta de 1,45%. O quarto aqui, o VISC11, que na verdade é um fundo de shoppings, aqui tem um errinho aqui no material, é uma alta de 1,29%. E o quinto maior alta foi o FIB11, alta de 1%. Né? O IFIX aí, vocês estão vendo, ficou numa variação positiva, né? Quase que no 0 a 0, 0,05 aí, fechando em 2.809 pontos. E aí, só para o pessoal ter um pouco a sensibilidade, porque normalmente a gente vê sempre o IFIX andando de lado. Assim, acho que o Motinho uma vez fez um comentário desses falando que o IFIX ele é mais estável que se você comparar com o Ibovespa, né? Realmente, na média, né, como o IFIX é um índice que mostra a rentabilidade média aí dos fundos listados, imobiliários listados na B3, né, que tem um critério de seleção desses fundos, mas ele realmente fica sempre no 0 a 0 mesmo. Vim muito próximo, óbvio, algumas oscilações mais fortes pontuais, mas olhando os ativos individualmente, você vê que tem uma oscilação aí significativa, com maior alta aí, com 1,96 de alta, e a maior baixa com 0,87 de baixa. E a ideia nossa, viu, Denise, acho que essas informações de fechamento de mercado, nós vamos começar a publicar diariamente no story da Genial, então acho que cada vez mais a nossa ideia é deixar nossos clientes bem informados aí em relação a esse mercado, que como você falou, realmente está bombando, as ofertas registradas na CVM, e cada vez o número cada vez aumenta, então os clientes têm várias opções. Importante os clientes ficarem atentos aí nas ofertas em andamento, nos seus direitos de preferência quando aplicado, ver se tem algum ativo novo, algum DP entrando na sua posição, porque está tendo muita oferta mesmo e os clientes precisam estar atentos, pegar informações, estar informados, porque existem boas oportunidades aí.
Odilon, isso vai estar nos stories do Instagram, é isso?
Isso, a gente só está dando uma melhorada no layout, mas a ideia é que todo dia no fechamento de mercado a gente publique essas informações aí para os clientes estarem acompanhando. Como eu sou apareço aqui de quarta-feira, a ideia é ter essas informações para ajudar.
Perfeito, então eu queria convidar todo mundo a seguir a gente também lá no Instagram, a gente tem perfil no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, mas o Instagram agora então vai ter o fechamento dos fundos imobiliários todos os dias, patrocínio do doutor Fih. Super obrigada, viu, Odilon? Ah, então vou aproveitar até que hoje é dia de Odilon e vou pedir para o Deus colocar de novo aí a carteira recomendada de FIIs que a gente tem agora na casa. Quem fez foi a Isabela Suleima, nossa analista aqui da Genial. E então eu queria aproveitar esse clima de fundo imobiliário para já fazer o nosso merchan aqui. Odilon, muito obrigada, viu, querido? Um beijo. Oi, diga.
Eu queria só um comentário. Eu voltei lá para o Gil. Então, o Fábio Gurgel outro dia me cobrou quando você estiver disposta a fazer uma aula de jiu-jitsu. Você está bem-vinda lá.
Gente, para quem não está entendendo nada, Fábio Gurgel, campeão de jiu-jitsu, deu uma entrevista aqui para gente e eu era a única pessoa que nunca tinha feito jiu-jitsu entre os entrevistadores. Ele falou para eu ir lá fazer uma aula. Imagina, Denizinha, vai chegar lá e falar oi, pum, já caio de uma vez para evitar, né, surpresas.
A gente tem que marcar e depois a gente coloca uma foto sua aqui, lá praticando.
Manda um beijão para ele, ele é demais, é muito bom. Se deixa achar aí o link em D, pode colocar que ele é um cara muito fera. Um beijo para você e um beijo para ele, Adilão.
Denise, antes do Felipe tchau, tchau. Começar a aula dele... Tchau. Posso fazer um comentário?
Pode.
Nosso querido Rock Paulo colocou aqui para a gente ver... É, Felipe, a nossa régua vai ter que ser alta hoje, tá? Porque a gente tá com a presença ilustre da doutora Ana Simas, que é uma cliente do Dr. Rock Paulo. É, Felipe, a régua é alta, é contigo, tá? E depois eu queria agradecer muito essa maneira que vocês tratam esse chat, tá? O Marcelo tinha me feito a pergunta se era melhor comprar um CDB IPCA mais 4,5 ou pré a 8,5. O Rei respondeu, e eu concordo com o Rei, tá? Eu preferiria IPCA para estar protegido da inflação, caso, infelizmente, a gente desancore fiscalmente falando. Agora a palavra é 100% com o Felipe. Eu vou desligar o meu bico.
Vai lá, Felipe. Diga lá o que você andou pesquisando aí para a gente de novidade.
Não, tranquilo. Mas olha, rapidinho, tá? É só algumas coisas. Essa é uma ideia aqui que eu tenho para trazer para vocês, de pesquisar algumas teses de investimento, notícias que não estão diretamente ligadas às empresas, notícias ligadas talvez ao ambiente macroeconômico, microeconômico, mas que ajude a gente a formar aqui algumas opiniões e a gente ter uma vertente aí, chegar a algumas conclusões em relação a alguns posicionamentos no mercado, tá? Então, queria trazer aqui para vocês novamente. Como eu já disse, o setor imobiliário, pessoal, está bombando, tá? Realmente, a gente olhando aqui os números, né, as prévias operacionais que foram divulgadas, isso gera uma expectativa de que essas empresas possam gerar muito caixa, tá? nos próximos trimestres, principalmente quando a gente olha ali para as empresas ligadas ao público de baixa renda, tá? Acho que o mercado tem uma expectativa muito positiva para todas as construtoras, os fundamentos estão melhores para as empresas ligadas ao público de baixa renda, mas existem também boas oportunidades quando a gente olha para as construtoras de média e alta renda, já que essas empresas estão bem mais descontadas do que esses setores de baixa renda. Tá? Só para exemplificar aqui, nós temos recomendação no Genoma de Exetec, perdão, mas quando a gente olha, né, a diversificação de atuação, quando eu falo baixa renda, pessoal, estou falando de MRV, direcional e tenda. Quando eu falo de média e alta renda, eu estou querendo dizer Cirela, Exetec e Even, tá? Esses são os principais players. E me chamou a atenção hoje, né? Foi um anúncio que a Caixa fez, pessoal. A Caixa é um dos principais financiadores imobiliários do Brasil e ela anunciou nesta quarta-feira que atingiu no mês de outubro a marca histórica de 500 bilhões de reais em crédito habitacional, tá? Após aí novas medidas utilizadas para incentivar o setor, e ela informou que o saldo da carteira de crédito habitacional do banco cresceu 13,4% desde o começo do ano passado, desde janeiro de 2019, ou seja, o setor está bastante aquecido. Queria falar sobre papel e celulose, pessoal. Hoje a gente teve os dados sobre as vendas de papelão ondulado, que são utilizados para embalagens, caixas, acessórios e chapas. As vendas cresceram mais de 15% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, a demanda está bastante aquecida e isso é muito positivo para Klabin e para Irani Papel e Celulose. Tá? Qual que é o porém, pessoal? Pode ser que essas empresas não tenham necessariamente uma performance boa ali nessas próximas semanas, levando em consideração que o mercado já espera que a gente não tenha uma recuperação dos preços da celulose nos mercados internacionais, e já é esperado, por conta da sazonalidade, resultados mais fracos para esse setor agora no terceiro trimestre, tá bom? Então os números estão positivos, mas não esperem que vão ser aquelas ações que vão dar ali ter uma alta significativa no curto prazo, tá? O momento é positivo, mas os dados do terceiro tri podem fazer com que os investidores optem por outras teses de investimento no curto prazo. A médio e longo prazo, eu acho que está bem bacana aí, tanto para a Suzano, mas principalmente olhando essa notícia que eu trouxe para vocês, para a Klabin e para a Irani. E para finalizar, eu estou vendo, pessoal, muita gente começando a comentar sobre, com a liberação das quarentenas, né, as pessoas frequentando mais shoppings, lojas físicas, vamos ficar de olho no setor de calçados. A gente sabe que o setor sofreu bastante por conta da pandemia, né, as pessoas estão muito mais seletivas na hora de fazer o consumo e esse setor ficou muito atrativo em termos de preço. A gente já tem recomendação de Vulcabras, tá, que é era dona, né, da Azaleia, mas hoje a Vulcabras ela tem focado muito em marcas esportivas, uma linha esportiva, e isso é uma das nossas recomendações. Eu acredito que é uma empresa que está com preços atrativos e bastante construtiva em termos de fundamentos. Mas eu estou começando também a olhar, pessoal, a Grendene. Tá? A Grendene ela divulgou recentemente um processo que ela vai começar de transformação digital. Tá? Ela que assumiu aí a sua operação online, o objetivo é de reformular o seu e-commerce e assim a empresa vai conseguir fazer uma venda direta e multicanal, gerando assim uma melhor experiência e um aumento aí possível das suas margens brutas. Então vamos ficar de olho, o Grendene estava bem para trás em termos de fundamentos e com essa notícia de transformação digital pode começar a chamar a atenção do mercado. Então fica aí a dica para vocês. É isso, Denise.
Maravilha, obrigada, Felipe. O Milton pergunta se a Genial tem aplicativo. Tem. Tem aplicativo, um aplicativo novo, vale a pena você, Milton, e as pessoas que estamos assistindo, que já são nossos clientes, baixar o aplicativo novo. Aí ele pergunta, posso operar day trade? Qual é a corretagem? Coloca o link, por favor, com a corretagem para ele. Agora, tem um home broker no... Milton.
Milton, só lembrando, tá? Se você quer fazer day trade... Você está na casa certa. Afinal de contas, aqui é a casa do trader. A gente foi a primeira corretora na América Latina que replicou o mesmo modelo de tecnologia, o famoso DMA4, que a gente só entregava para clientes institucionais, para os clientes pessoas físicas, em duas plataformas. A plataforma GTrader, que é corretagem grátis, e o MetaTrader, que também é corretagem grátis. Mas eu tenho que saber, tem o MetaTrader tem uma data, não sei se é final de... Qual final de mês, se é final de mês de outubro. O MetaTrader tem uma data. E para ter essa corretagem grátis, tem que aderir à questão do RLP. Mas se você é do Day Trader, você está na casa certa. Desculpa, Venise.
Esse vídeo da Carol que entra no comecinho do nosso fechamento, dá os detalhes das datas. Eu acho que é 30 de outubro, né,
Adê? É 30 de outubro.
30 do 10 MetaTrader, 30 do 12 GTrader.
Vocês ouviram, gente? O Deus falou... Ah, o Deus postou ali também. Se você não ouviu a voz linda de The Wilson Mill, que ele postou aí também no chat. Ô, gente, vamos dar sequência à nossa semana de BDRs. O pessoal da B3 estava respondendo as perguntas que vocês fizeram aqui. Tá na agulha aí, Deilson?
Sim.
Vamos lá, então.
Olá, pessoal. Meu nome é Felipe, sou advogado aqui da B3. E vamos começar mais um vídeo respondendo algumas dúvidas de BDR. O Alexandre Valverde pergunta, os BDR serão taxados da mesma forma que as ações brasileiras? E a Francinelli Muschel pergunta, como serão as taxas e impostos, tanto nacionais quanto internacionais? Respondendo, em termos de taxa, taxa é prestação de serviço cobrada por alguma instituição. A instituição depositária que emite o BDR no Brasil e compra o laço no exterior, ela pode sim cobrar uma taxa do investidor pelo serviço que ela está prestando. Essa taxa depende de cada instituição e vai ser cobrada. Em termos de imposto, vamos começar dividindo. Como a gente comentou no vídeo anterior, com a nova regra da CVM podem existir BDRs de ações, dívidas e ETFs. Em sendo um BDR de ação, é exatamente ou muito parecido com a tributação de uma ação, ou seja, a diferença do preço de venda do BDR contra o custo de aquisição, e você vai tributar isso a 15%. Lembrando ainda que, assim como numa ação, você pode compensar ganhos e perdas. Então, se eu tive ganho com ações e perdas com BDR, eu posso compensar uma coisa com a outra e pagar o imposto só sobre o resultado líquido e pode também deduzir as corretagens, as despesas e tudo mais que você incorrer para realizar aquela operação, muito parecido com a ação, só não vale a isenção de 20 mil reais. A isenção de 20 mil reais que vale para ação, infelizmente, não vale para os BDRs. Se for um BDR de ETF ou um BDR de dívida, não tem ainda uma regra específica da Receita, até porque é muito recente a alteração. Mas a gente espera que a tributação siga também a dívida brasileira ou um ETF brasileiro. Então, você sempre vai tributar o BDR da forma como você tributa um ativo semelhante aqui no Brasil. Espero que tenha ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.
Super obrigada, Felipe, por trazer aqui mais uma vez respostas às dúvidas de vocês aí de casa. É o seguinte, o Felipe amanhã volta, tem mais uma rodada de dúvidas e na sexta-feira a gente tem mais assunto aqui para falar de BDR. Lembrando o seguinte, ainda não foi autorizada para investidor, pessoa física, aliás, quem não é investidor qualificado ainda não está podendo operar BDR. O que a gente está fazendo aqui é antecipando as regras que já foram aprovadas. Quando tiver a data que for começar mesmo, a gente podia trazer o Felipe, né? Fazer uma live com o Felipe, botar vocês para conversar com ele direto, para tirar todas as dúvidas e o pessoal embalar mesmo. Então, gente, 18h14. Felipe, dá aquele tchauzinho esperto para a gente ir para casa.
Obrigado, Denise. Só fazer um comentário. Muita gente perguntando o que é o contrato a termo, que eu falei aqui no começo da nossa live. Pessoal, o contrato a termo é um contrato derivativo, tá? Que deriva de um ativo objeto. De maneira resumida e simples, o contrato a termo é um derivativo que permite a você, investidor, estar posicionado numa ação de maneira alavancada, tá? Então a corretora te faz, entre aspas, um empréstimo, você utiliza esses recursos para estar posicionado numa ação e você está acreditando o quê? Quem faz o contrato a termo está acreditando numa movimentação positiva. Então quando a gente diz aqui que uma ação foi muito termada, significa que tem dizer que muita gente está acreditando numa movimentação positiva de uma ação. Se isso vai acontecer, é outros 500, tá? Mas quando você faz um contrato a termo, você significa dizer que você quer se posicionar numa ação, acreditando numa alta e está posicionado de maneira alavancada. Tá? Os contratos a termos têm vencimento entre 16 a 999 dias. Depois que encerra o contrato, você pode rolar este contrato ou encerrar e você paga uma taxa de juros para a corretora. Tá? Isso é um processo, é um contrato que é estabelecido, tem as regras direitinho, etc. E tal. Se você se interessou e quer fazer isso, entre em contato com a nossa mesa de operações. Tá? Mas é isso, o contrato a termo permite que o investidor esteja posicionado numa ação de maneira alavancada, acreditando numa alta. Tá bom? Espero todo mundo amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinho, Tiagueira, para a gente contar todas as novidades aí dessa quinta-feira. E Denise, amanhã tem uma live super bacana, hein? Queria que você comentasse aí pro pessoal.
Pois é, amanhã tem live com a Oi. O Felipe Villegas vai participar. Deixa eu olhar aqui todos os detalhes certinho para não falar nada errado. Vamos aqui olhar a programação de amanhã. O futuro da Oi, amanhã ao meio-dia, a gente vai estar aqui com o CEO da Oi, que é o Rodrigo Abreu, o André Schwartz, que é presidente do Banco Plural, que é do mesmo grupo aqui da Genial, vai participar e o Felipe Villegas também vai participar. Então, amanhã, ao meio-dia, você que é acionista da Oi, você que não é também, quem entendeu o mercado, tem um encontro marcado com a gente aqui. E falando em FIIs, amanhã, às 15h, tem uma live sobre FIIs com o professor Baroni, que é analista da Suno Research, que é um cara muito conhecido aí no mercado, um cara fera. O título é FIIs estão caros ou baratos? A gente vai conversar amanhã com o professor Baroni. Isso fora o Morning Call, que o Felipe já falou, Casa do Trader, que eu falei no comecinho do nosso programa aqui, e do fechamento de mercado às 5h30. Queria mandar um beijão para o Emerson Leão e para o Felipe Farias, que são muito fofos e gentis com a gente. Motinha está com jeito de que quer responder 512 perguntas antes de ir embora. Eu não vou deixar ele falar só para deixar ele nervoso.
Não, na verdade é emocionante ver a declaração do Emerson Leão, do Felipe, do Milton Castro, da Ana Simas também, vocês são fantásticos. Bom, eu posso ter mais 2 minutinhos?
Pode. Aqui, tá faltando 18 likes pra o quê? Eu perdi as contas já.
Eu acho que é 250.
É a meta do Augusto Nakarate, outro que é cara quanto? Que também é... É 250, já que a gente está vindo com poucos likes, ele não está muito ambicioso, não.
Mas 250 está ótimo. Vai lá, vai cutucando a galera.
O que eu acho mais importante, pessoal, até teve pergunta, Mota, primeiro eu queria agradecer também as pessoas que estão aqui. Bom, o que eu acho que é o mais importante em relação a Bolsa vai melhorar, a Bolsa vai entrar num... Para mim, o mercado, ele lê sinais, tá? Os sinais políticos estão começando a melhorar. Dá para afirmar que a gente vai realmente endereçar o assunto fiscal? Não dá para afirmar. Não é à toa que o dólar está 5,60. Não é à toa que o mercado projeta Selic para o final do ano que vem perto de 5%. Se tivesse tudo bonitinho, o Selic no final do ano que vem seria perto de 3% e o dólar, na minha opinião, estaria perto de 5,10. Tá? Mas não é essa a verdade. Mas quando eu falo em sinais, são os sinais. Desde enquadrar o Rogério Marinho e essa questão hoje do lançamento do programa Genoma, que descobriu que o Bolsonaro segue o projeto Genoma do Felipe Villegas. Esse programa, pessoal, era um programa da saúde, tá? Era o tema saúde. Ele pega o tema saúde e simplesmente fala muito bem. Ele faz questão de reforçar a importância de Paulo Guedes. Há duas, três semanas atrás, a gente só tinha uma curva, Paulo Guedes se enfraquecendo. De um tempo para cá, deu uma melhorada. É claro que vai. Dá para falar moto agora vai? Não. No Brasil, infelizmente, não dá para falar agora vai. Mas, humildemente, eu quero passar para vocês que, na minha visão, o fato de o Brasil estar muito para trás e esses pequenos sinais, desde hoje, de novo, também falou a questão de privatização do Correio, que pode começar a andar, vai demorar bastante ainda. É a agenda liberal voltando aos poucos, tá? Então, acho que realmente a gente pode ter uma boa recuperação desde que o mundo permita. Como o pessoal falou, Covid-19, segunda onda, vai fazer preço ou não? Não sei, tá? Não sei. Por enquanto, o preço que fez hoje foi muito baixo. Questão das eleições americanas. Para mim, as eleições americanas, o mercado está com um cenário muito positivo, principalmente se não tiver judicialização. Se tiver judicialização, conforme for a velocidade, podemos trazer volatilidade. Mas é isso, pessoal. Eu queria primeiro agradecer imensamente a presença de todos, o carinho que vocês fazem no chat, essa questão de um pergunta, o outro já responde, não deixa ninguém na mão, vocês são sensacionais. E aqui, quem está curtindo o conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais para esse conteúdo cada vez chegar em mais pessoas. E aquela sensação de dever cumprido, afinal de contas, dever da Genial é democratizar a educação financeira. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.
Maravilha, é isso aí, gente. Então, olha, quem ainda não baixou o aplicativo da Genial, bora baixar. Quem ainda não é inscrito, bora se inscrever aqui no canal e ficar pertinho da gente. Lembrando que esse QR Code que fica o tempo inteiro aqui na sua tela é para você abrir sua conta aqui na Genial Investimentos. Coloca como se fosse tirar uma foto, né, com a câmera ali. E você abre sua conta e fica aqui mais pertinho da gente. Pode ir embora? Podemos ir embora, Deilson? Deilson liberou, a gente vai para casa. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.